Diretor de Turismo da Prefeitura Municipal de Brusque, Sérgio Kunt, fala do planejamento para a retomada de eventos assim que ocorrer liberação e como o setor foi afetado pela pandemia. Um dos grandes eventos que movimentam o nosso turismo foi cancelado, como se sabe, é da iniciativa privada, a FENAGIP, mas envolve também sempre o setor turístico da Prefeitura. Festival da Cuca é outro evento de destaque que vai ser realizado, conforme divulgamos há pouco, mas em moldes diferentes esse ano por conta da situação. E fica agora a expectativa também pela FENARECO, que está prevista aí para o mês de outubro de 2020. Inicialmente, conversando com o diretor de turismo, Sérgio Kunitz, prazer recebê-lo aqui, Sérgio, revê-lo também depois de tantos anos, né? É uma pessoa sempre envolvida com a área do turismo aqui, desde os idos tempos de 1970, 80, por aí, 85, 86, né? 86, na criação da FENARECO, as primeiras edições da FENARECO, o Sérgio estava junto com o Rolf e aquela turma toda lá da época, né? E está voltando agora a atuar em Brusque, no caso, na Secretaria de Turismo como diretor. Bom, inicialmente, Sérgio, antes da gente falar do calendário aí que nós poderemos ainda ter, esperamos, né, em 2020, como é que você analisa, com toda a experiência que você tem dentro da área do turismo, os reflexos dessa situação toda que nós estamos ainda vivendo, ainda passando no setor de turismo como um todo? E eu incluo aqui, inclusive, é claro, até porque faz parte do setor, por exemplo, a rede hoteleira, enfim, toda essa cadeia, né, que envolve aí o turismo. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente, falando sobre turismo, com essa situação de pandemia, é importante que nós venhamos a ressaltar alguns detalhes.
Sim.
Por exemplo, o turismo até então, ele estava a nível mundial, segundo informações do Fundo Monetário Nacional, segundo informações do Banco Nacional, ele estava ali já se aproximando dos 12% do PIB mundial. PIB mundial, hoje nós temos que ter em mente que está por volta de 170 bilhões de dólares, por aí, nessa faixa quase beirando os 200 milhões de dólares. Então, se nós considerarmos aí, vamos arredondar para 10 de 2, daria 20 bilhões de dólares a participação do PIB no turismo mundial. É. Então, só para ter uma noção do quanto significa o turismo, né? Esse segmento do turismo não é, digamos, estranho de dizer que as governanças todas estão preocupadas e vendo esses números, então elas também estão buscando de alguma forma fazer com que os seus atrativos se tornem digamos, vitrine para que essa renda, esse fator de desenvolvimento social e econômico venha para o seu município, né? Infelizmente veio essa crise, essa pandemia.
Sim.
E nós rapidamente podemos elencar aí quatro situações que de demanda, vamos dizer assim.
Uhum.
Veio a crise, né? Então a demanda, por exemplo, explodiu no sentido de forma muito, quando chegou um momento crítico, né? Ela explodiu e vai tender a se manter. Como, por exemplo, as ferramentas de trabalho remotos.
Sim.
Né?
Uhum.
A telemedicina, uhum, postos de saúde, inclusive os alimentos também, né? Explodiu também nessa crise e deve talvez estabilizar mais ali na frente os produtos de limpeza, higiene, prevenção, né? Porque agora está todo mundo comprando muita coisa e isso daqui a pouco vai estar ali sofrendo uma equalização, né? Agora já temos setores que tiver, na crise tiveram uma demanda com forte queda, né? Mas pode ter um pico logo ali adiante, né? Nós podemos citar roupas, calçados, acessórios, academia de ginástica e esses setores, assim, por exemplo. Já tiveram outros com demanda muito forte na queda e recuperação lenta, né? Aí vem os transportes, que agora, só agora que começaram a circular alguma coisa, né? Nós temos teatros, shoppings, eventos, cinemas, hotéis, restaurantes, e lá no finalzinho, bem lá no finalzinho, então, está o turismo.
Certo.
Segundo os experts e o que a gente está acompanhando aí nos grupos de redes sociais, a tendência é normalizar, se nada mais acontecer, porque todo dia acontece uma novidade, né? Voltando à pandemia, se é assintomático, se pré-assintomático transmite ou não, então isso tudo ainda é uma incógnita. Mas lá, talvez para o meado do ano de 2021, tudo deverá voltar ao normal, né? Quando a gente fala da importância do turismo, até a gente gostaria de citar, por exemplo, um exemplo, né? Nós temos a companhia de cruzeiros marítimos, a Royal Caribbean International.
Sim.
Ela agora lançou, bem recentemente, o seu 25º navio. E é um navio enorme, é o maior deles no momento, desses 25. Ele tem nada mais, nada menos do que 365 metros de comprimento e umas dimensões incríveis. Ou seja, tem 24 elevadores, 18 decks. É uma coisa enorme. E o cara, e essa empresa que construiu esse navio, ela gastou nada mais, nada menos do que US$1,5 bilhão. Né? Em apenas um navio. Então, olha só a expectativa de uma empresa de turismo, né, lançar um barquinho, né, um navio desse porte. Para quê? Para faturar com o turismo, porque ela também está vendo que é um segmento que tende a se expandir. Essa empresa ela tem só 25 e tem muitas outras empresas, né? Então isso é só um exemplo do que o mundo e as governanças, né, estão tentando fazer, porque estão vendo nesse mercado, no nicho, no segmento do turismo, então muito futuro, muita vantagem, né?
Muito recurso. O setor de turismo espera também algum tipo de incentivo, a exemplo do que o governo federal fez e está fazendo aí com relação ao setor industrial, ao setor comercial, por exemplo, com linhas de crédito, etc., específicas para o turismo. Qual é a expectativa que o setor de turismo tem, já que, conforme o próprio Sérgio disse, é possivelmente um dos últimos que efetivamente vai ser autorizado a voltar a funcionar de uma forma normal, embora os hotéis, por exemplo, já estão funcionando, mas com algumas restrições, mas o turismo como um todo deve demorar ainda um pouco por conta dos eventos, né, Sérgio?
Sim, Sérgio. Realmente a gente pelo menos ouviu nos noticiários que o governo está liberando, né? Via Embratur, via entidades oficiais, esse dinheiro, mas alguns até conseguiram. Agora, o problema que a gente vê é que tem muita gente que nem sequer no cadastro, no caso, né? Uhum. Está registrado. Ou seja, tem uma empresa de turismo, ela tem um hotel, tem um restaurante, ou tem alguma coisa ligada ao turismo, mas ela nem sequer ainda se preocupou em fazer um simples cadastro. Então, ela não tendo cadastro, automaticamente ela já está fora
da linha de crédito.
Exatamente. Uhum. Mas eles não conhecem ainda ninguém que conseguiu lançar a mão do recurso, porque ele está tramitando e daqui a pouco deve começar a ser liberado alguma coisa para essas empresas, né? Porque realmente tem muita gente fechando, muita gente tendo problemas seríssimos, né? Com relação à manutenção do seu pequeno negócio, no caso.
Certo. Nosso calendário a nível local em Brusque, já falamos aqui há pouco do Festival da Cuca, que vai acontecer de um outro formato, né? A própria rodada de negócios da AMP, que quer queira ou quer não, é um turismo de compras por conta da realização todos os anos aí, vai acontecer de forma remota também esse ano, a web, a rodada de negócios web, né? Que vai ser promovida pela AMP, mas nós temos a Fenagip, que foi cancelada, não teve como ser realizada, um evento que atrai milhares de pessoas também para o nosso município, e fica a expectativa agora, em termos de evento de grande porte, né? Estamos falando, é lógico que tem vários outros eventos, a Fena Record de 2020. A Prefeitura de Brusque já tem uma definição com relação à Fena Record, sabemos que outubro já tem uma definição, como é que fica a situação da Fena Record, ou ainda estamos em compasso de espera,
Sérgio, realmente a FENARECO, digamos assim, ela juntamente com a FENAGIP é um dos principais eventos atrativos do município de Brusque, né? E assim como aqui nas cidades vizinhas, nós já ouvimos e já sabemos que várias já cancelaram seus eventos. Sim. Né? Haja visto aí Nova Veneza, Festa do Pinhão, Festa do Camarão, Schützenfest em Jaraguá, Pomerode também tem uma festa de gastronomia, cancelou. Então, nós aqui, os três principais, no caso, que Blumenau com Outubro, Fenareco, Itajaí com a Marejada, nós ainda realmente estamos, digamos, aguardando algumas definições. Já foi dito, já foi publicado, né, que em agosto será tomada uma decisão mais definitiva, né? O nosso grande mestre, o nosso secretário de governança e gestão estratégica, o Wilson Molina, já esteve divulgando, né, que em função de vários fatores, que nós temos muitos fatores que envolvem uma festa dessa envergadura, ele já se manifestou dizendo que em agosto, então, sim, será tomada uma definição definitiva, vamos dizer assim, com relação a fazer em novembro ou não fazer a festa, né? Nós lá da equipe de turismo, no caso, né? Nós sempre trabalhamos como se a festa fosse acontecer, né?
Certo.
Até, digamos assim, pensando na situação como um todo, a gente até gostaria, a gente que está estreando agora no turismo, né, a gente até gostaria de que até outubro ela pudesse ser realizada. Eu digo isso porque, isso é uma opinião particular, porque se os outros estão jogando para novembro ou jogando para frente, nós aí teríamos uma pequena vantagem que seria, vamos supor, sair na frente
com o evento. E atrair o público para cá.
Atrair o público para cá, exatamente. Sim. E até, digamos assim, tornar uma festa com um equilíbrio financeiro. Porque está todo mundo precisando trabalhar. Então, como essas contratações são todas com prestadores de serviços, eles estão ávidos por, digamos assim, prestar o serviço para poder receber, para manter o seu negócio, para manter os seus funcionários, né? Então, nós conseguiríamos, talvez, aí uma melhorinha nos preços. Né?
Sim. Porque mudaria o formato da Fena Record para esse ano já, se caso ela vier a acontecer, Sérgio?
Não, o formato não mudaria.
A prefeitura ainda realizaria, não seria terceirizada? Como é? O que vocês pensam a respeito disso?
A prefeitura realizaria ainda, né? Certo. Ainda não há nada com relação à terceirização até esse momento, pelo menos do meu conhecimento, né? Mas como eu estava raciocinando,
a importância de realizá-la talvez em outubro ainda, é isso que você estava comentando.
Em outubro, né? Exatamente. Porque tem esses fatores que assustam um pouco financeiramente quando você olha para o passado e vê que as últimas duas não tiveram um equilíbrio financeiro.
Sim.
Nós temos que respeitar o dinheiro do contribuinte, quer dizer, nós não podemos sair fazendo festa a qualquer custo, a qualquer preço, né?
Principalmente numa época dessa, né?
Principalmente numa época dessa, exatamente. Então, festa por festa, já se nós olharmos a história, se nós olharmos antropologicamente, festa é o quê? Quando o homem da caverna saía para caçar, matava um animal bonito lá, trazia, fazia, sei lá, se eles tinham fogo, como é que eles faziam com o animal, mas era aí, tinha alguma bebida também que deixava eles mais animados, então era comida, bebida. O que é uma boa festa? Uma comida, bebida, e no fim tem que ter uma dança, né? Já hoje nós temos outros fatores. Nós temos um fator importantíssimo que é o custo, né? Nós temos que dar a boa festa, mas dentro de um custo, dentro de um valor possível para a comunidade, né? Para o nosso contribuinte. Ele tem que também ter alguma vantagem.
Quando o diretor de turismo fala que trabalha com a ideia de que a FENARECO vai acontecer, significa dizer que vocês também já estão em contato com possíveis patrocinadores, então, ou quem sabe até alguém já mais ou menos bem encaminhado para isso? Está mais difícil em função do momento também?
Está mais difícil em função do momento, né? Porque as indústrias ainda não se recuperaram totalmente. Sim. Claro que existem casos isolados, né? Mas tá muito difícil. A gente inclusive tem tido contato com o nosso secretário de desenvolvimento trabalho e renda, Ademir Jorge, né? Que ele tem bastante contato, ele tá muito envolvido com as empresas e inclusive ele disse que realmente tá difícil, é complicado você chegar para uma empresa, né? E pedir para participar ou para que ela patrocine alguma coisa, né?
Certo.
Nós temos conversado com a Van alguma coisa, né? Para trocar, porque quando você vai mexer com as continhas, né? São muitas. Por exemplo, a decoração, né? É uma coisa que eu tava quando eu falei que era uma boa festa, ela tem que ter comida, bebida e agora custos. Esses custos envolvem toda essa parafernália, porque hoje, muito diferente de antigamente, quando existia como tour, né? Hoje, todas essas atividades, elas são prestadas por empresas.
Sim.
E tem que participar de licitação. E nós estamos num ano de eleições e tem a responsabilidade fiscal. Então, tudo isso vai realmente
dificultando as definições.
Dificultando o andamento da situação, né? Porque isso não é só a decoração, isso vem uma é limpeza, segurança.
Sim, é uma
banco
grande
financeiro, é muita coisa, realmente é muita coisa, né? Então nós vamos ter que aguardar realmente a definição em agosto, né?
Sim.
Como eu já falei, já foi mencionado isso. Vai ficar para outubro ou novembro, vai ficar muito realmente próximo, né? Mas a gente já tem contato, já tem feito contatos. O formato, quando o Sérgio falou em formato, eu acho que ele quis se referir a uma coisa, mas nós temos pensado que ano passado a música deixou um pouco a desejar, então a gente está procurando já negociar com uma pessoa que tem, digamos, 800 músicos ao seu controle, para botar um pessoal gabaritado, né? Tanto lá em cima quanto ali embaixo. Nós queremos melhorar o desfile, porque, segundo informações, não foi muito legal o ano passado. Nós temos que melhorar bastante isso aí, porque, diferentemente de. Agora, se não sei se o tempo me permite, né?
Tens, um
diferentemente de Blumenau, que é super organizado e todo mundo vai daqui, inclusive lá para assistir, a gente também vai, né? Lá eles limitam a vaga de desfile, por exemplo, é 800 pessoas, não pode ter mais do que isso.
Sim.
Então, eles organizam dentro disso e eles têm bandinha para puxar cada pessoal daquele com as suas motivações, com seus motivos, né? Aqui, pelo que eu sei, a lei permite que qualquer um pode participar do desfile. Então chega ali 3.000, 4.000 pessoas, muita gente, há intervalos muito grandes de banda, não se vê assim uma...
A estrutura que se tem não é suficiente para atender esse número de público, seria isso mais ou menos, né?
Além disso, o pior disso é que às vezes entra lá no desfile coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Como já aconteceu de, por exemplo, uma empresa aí lança um carro novo e põe lá para desfilar um carro novo, que não tem nada a ver com a cultura, né? Então, teríamos que verificar a legislação a respeito disso, né? Temos que conhecer e adaptar ela para uma situação em que a gente possa fazer um controle, né? Aí se põe uma pessoa que conhece e sabe de desfile e poder melhorar isso aí. Então, muita coisa pode ser melhorada com relação às
edições anteriores.
A festa, ou seja, a FENARECO, né? Com relação, por exemplo, à alimentação, a gente já está em boas negociações aí, se imaginando que a festa vai acontecer.
Trabalhando,
né?
Com essa
exatamente. Uhum. Já conseguimos, podemos dizer que preço não terá aumento, embora algumas coisas por aí já estejam aumentando, né? Mas já negociamos isso também, se houver. E outras vantagenzinhas que poderão haver para a festa desse ano, né?
Tá certo. Para finalizar, Sérgio, por favor, se for realizada em novembro, já existe uma data mais ou menos que se prevê para
a
realização?
12 a 22.
É porque nós estamos.
Porque aí pegaria aquele feriado do dia 15 de novembro ali, né?
Perfeito. E até porque nós poderemos ter eleições em novembro também.
Exatamente.
As eleições poderão ser jogadas para 6 de novembro. Então, por isso, até seria uma semana depois, né? No caso.
Exatamente.
Aí, se caso as eleições forem para novembro, realmente. Sérgio, não temos mais tempo, né? Quero agradecer a sua presença aqui. Outras oportunidades teremos certamente para conversar a respeito de muitas situações do turismo aí, a programação principalmente do turismo até o final do ano, que tem como ênfase, como destaque, aliás, a Feira Reco, que está, portanto, ainda em compasso de espera, para acontecer ou não, né? E se acontecer, talvez não seja no mês de outubro, portanto. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Ok, eu que agradeço e ficamos à disposição para muitos outros assuntos que nós temos, né?
Com certeza.
Hoje demos algumas
uma pincelada.
Umas rateadas, isso. Algumas pinceladas por ser a nossa estreia aqui, né? Mas nós temos, por exemplo, só para citar, agora em próximo de lançar o nosso Plano Municipal de Turismo.
Certo.
Que vai ser uma etapa muito importante para Brusque, né? Para a comunidade.
Certo.
Enquanto isso, a nossa secretaria continua trabalhando, nós estamos lá efetuando reformas no pavilhão, reforma no parque de escultura, tem muita coisa por fazer, né?
Certo.
Tem o evento agora, como já falasse, Festa da Cuca, logo depois, em agosto, já tem programado o 54ª Pronegócio, eu não sei se vai ser nos moldes novos ou se vai voltar aos anteriores, porque para voltar aos anteriores precisa estar tudo liberado,
claro,
né? E tem, por exemplo, nós estamos pensando já no Natal, alguma coisa no Natal juntamente com o Quinto Maestro lá da Paisagismo, que está lá na Secretaria de Obras. Nós temos aí já para ser implantado o Parque Linear, que também é um outro assunto muito importante, está lá com o DGI.
Sem dúvida.
A arquiteta Andréia está tomando todas as providências e está faltando apenas alguma documentação ainda na Caixa Econômica
para
esse
ao
parque prosseguir.
Tá certo.
Ok?